O tema do estudo é o vidorante, a vidorante. Então, nós resolvemos partilhar com vocês algumas descobertas que nós fizemos nesses últimos tempos sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido através da vida orante. Vocês devem saber que nós estamos tentando refletir e expressar o que significa uma rede de oração planetária. Essa rede de oração recentemente se fundiu com outras três irmãs, também redes, a rede de cura, a rede de instrução e a rede de serviço. E essas quatro redes expressam, na verdade, uma única rede, que é a Rede Luz, que foi inaugurada em janeiro deste ano, muitos de vocês já sabem, e que foi nomeada como uma rede que expressa, de diferentes formas, a vida, o amor e a luz. E que, por isso, foi nomeada como sendo uma rede de Cristo Samana, uma rede crística. No encontro da Rede Luz, em janeiro, foi passado para todos nós que a Rede Luz se expressa através de pernas, de pés, que sustentam esse trabalho, que é a instrução, que nos dá toda a informação e o conhecimento de qual é o nosso trabalho. A oração, que nos dá toda a coligação com o mundo interior, com o reino divino. E que essa oração e essa instrução se expressam na vida externa através das mãos que curam e que servem. E hoje, especificamente, nós vamos falar de uma dessas expressões, que é a vida orante ou a rede de oração planetária. Esse trabalho ele começou há muitos anos aqui em Figueira, através dos grupos de oração que existiam aqui, que foram se formando pouco a pouco. Começamos a fazer dias específicos de oração aqui em Figueira, na Casa Luz da Colina. Existiam vários momentos onde esses grupos se encontravam. E isso foi se irradiando para todo o planeta. E hoje esses grupos formam a rede de oração planetária, que está espalhada em 28 países. Então, nós temos uma vida bastante ativa e bastante planetária mesmo. Diariamente, nós recebemos e-mails desses grupos e dessas pessoas. Mensalmente, recebemos inscrições. Somos hoje 2 mil inscritos nessa rede, de uma forma que a gente sente bastante atuante. As pessoas escrevem, perguntam, partilham dúvidas, partilham experiências. Então, a rede de oração planetária parece que está conseguindo desenvolver a sua tarefa. Claro que existe muito ainda por fazer, mas nós temos que partilhar com vocês que nós temos um grande privilégio, que é de termos como madrinha na rede de oração planetária Maíndra, porque ela sempre nos envia as suas mensagens, os seus recados, as suas convocações, indica trabalhos a serem feitos. Então, com uma madrinha dessa, a gente tem que realmente responder e tentar mesmo cumprir.
E voltando um pouco à imagem dos pés e das mãos de Samana, associados às redes, às quatro redes, nós pensávamos na oração como sendo um dos pés de Samana. E pensando aonde nos tinha levado até aqui esse caminhar, esses pés de Samana, nos lembramos que os encontros de oração, que até agora já se realizaram 27 encontros de oração em vários países, praticamente todo o mundo, nós reconhecemos que esses encontros sendo pautados pela hierarquia, ou seja, a indicação de cada lugar onde se realizam encontros de oração, não vem das nossas mentes, são indicações geralmente de Maíndra, percebemos que esse era um caminhar, já era um caminhar, com o Samana. Nesses 27 encontros, foram apresentados 45 estudos. E nesses encontros, a gente sentia assim, a nítida presença de uma energia crística. É quase indescritível o que acontece. Aquilo que a gente consegue perceber num encontro de oração. Imagine tudo aquilo que a gente não consegue imaginar, não consegue perceber, não é? Mas sabemos que liberações, que resgates de almas, que conversões mesmo se realizam sempre. Então, a gente percebeu que esse caminho, na verdade, foi delineando para nós um mapa, poderíamos chamar de o desenvolvimento da oração.
Queríamos convidar todos a fazer um percurso que nós fizemos nessas últimas semanas, ao preparar esse estudo, que nós resolvemos fazer assim, historicamente, cronologicamente, desde a primeira vez que Mahindra nos convocou a orar até essa última mensagem que recebemos agora no mês passado. Nós nos deparamos com uma verdadeira rota orante. Desde a primeira vez que Mahindra nos convocou para determinados trabalhos, a primeira convocatória de Mahindra foi para orarmos pela África. Até agora, nessa recente comunicação de Samana, que nos convoca a orar pela misericórdia e pelo cessar da guerra nuclear, que nos planos internos ela já pode estar até formatada, em todas essas mensagens, nós percebemos que existe um roteiro de oração. E quando a gente foi começando a tentar entender, perceber o que estava ali por trás de cada mensagem, nós percebemos também que, junto com essas mensagens, ao longo desses últimos 3 anos, nós fomos recebendo diversas orações formais. E aí a gente se deu conta de que era um desenvolvimento do ato de orar. Nós conseguimos cronologicamente ver em que momento que cada oração surgiu e em que momento que cada mensagem de Mahindra surgiu. E a gente percebeu o quanto nós estamos sendo conduzidos pelo aprofundamento da vida de oração. Então, é sobre isso que nós vamos contar para vocês hoje, dessa rota que nós percebemos que as hierarquias nos conduziram. E a gente deixa aqui um convite para todos vocês também fazerem esse estudo. Vocês sabem que todas essas mensagens, todos os trabalhos que foram indicados pela Rede de Oração Planetária, eles estão ali impressos no site do Vidorante e que ali todo esse material está disponível para quem quiser estudar e perceber.
E a gente percebeu também que foi acontecendo, que agora, estudando, a gente se deu mais conta disso, que foi acontecendo simultaneamente, a isso que a Minaru falou, um trabalho dentro dos orantes, à medida em que íamos percorrendo esse caminho. Como se houvessem fases mesmo. E, numa primeira fase, Mahindra nos sensibilizava. Ela tocou os nossos corações. Então, sabendo de tudo que estava se passando no planeta, ela nos trazia essas situações. E ficamos sabendo que corações que vivem a guerra sentem calafrios. Nós ficamos sabendo, através das mensagens de Mahindra, nessas convocatórias à oração, que as vozes da oração podem aquecer essas almas, aquecer esses corações. Que as vozes da oração chegam até essas almas, até esses corações, até esses irmãos que se encontram em guerras, que vivem catástrofes. Ela diz mesmo que, por momentos, as vozes da oração chegam, acalmam e aquecem, por momentos, esses corações. Foi quando nós percebemos que precisávamos orar mais. Por que orar? Por que fortalecer a voz da oração? Por que aspirar e conseguir chegar à meta de orar continuamente? para fazer chegar esse calor da oração até esses irmãos. Então, ela foi tocando e abrindo os nossos corações para a compaixão. Seguidamente, nos convocava para orar por situações planetárias. Ela dizia que contava com os seus orantes. Ela prometia que penetraria os corações dos orantes. Ela nos dizia de sua visita, a sua visita no nosso interior. E, de alguma forma, todos nós recebemos essa visita. Como o Minaru estava apontando, foram surgindo as orações, eram visitas. Diferentes vibrações permeavam essas orações. Por exemplo, na oração à Mãe Universal, nós te saudamos, ó Mãe Universal. Nós fomos sendo imbuídos, permeados pelos seus atributos. Uma oração que foi muito lembrada, foi muito utilizada mesmo, foi nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. E que energia que permeia essa oração? O que vibra nessa oração? Nós aprendemos a não ter medo, a não nos deixarmos perturbar e também a aceitar que tudo passa. E, na sequência, com a oração do Anjo da Paz, meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. Nós ficamos sabendo, nos demos conta que podíamos pedir perdão pelos que não oram, pelos que não adoram, pelos que não amam. Uma oração que a gente retomou também, como se a gente tivesse redescoberto, foi a oração de Padre Pio. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. E a gente sentia a resposta, sentimos a resposta. Ele está conosco. Nós nos sentíamos mais acompanhados e somos acompanhados pela hierarquia. Essa é a visita que a gente recebeu.
Isso foi mais ou menos em 2009, que nós usávamos muito essas orações da Mãe Universal, do Nada te Turbe, a oração do Anjo da Paz e a oração do Padre Pio. E, nesse período, eram quase que mensais as convocações de Mahindra para orar pela guerra, pela fome da África, pelos que estavam correndo o risco de se perder como almas e como luz. E aí começou a vir uma outra etapa, que a gente percebe isso se a gente for vendo as mensagens de Mahindra, mais ou menos pelo ano 2009, que ela começa a nos chamar de seus orantes. Tem uma mudança aí. De repente, ela diz, me dirijo aos meus orantes, como se nós estivéssemos, de alguma forma, começando a responder a esse chamado. E, em algumas mensagens, ela se refere a esses orantes como guerreiros da paz, ou como componentes do seu exército de luz. Então, quando nós começamos a pensar, mas que coisa, realmente teve determinado momento que nós fomos chamados como seus orantes. O que será que isso significa? E quando a gente foi ver as orações que nós recebemos nessa época, ficou mais claro que, quando estávamos sendo convocados como seus orantes, em primeiro lugar, ela estava acreditando em nós. Em segundo lugar, ela estava já nos designando algumas tarefas de portes realmente planetários. E, em terceiro lugar, ela fazia um convite, de alguma forma, para sermos aquilo que realmente somos, para sermos aquilo para o qual fomos convocados, talvez para sermos aquilo para o qual nascemos. E aqui, nesse período, foi que nós recebemos pela primeira vez a oração de Akiuk. Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti, para que faças de mim a tua morada. Então, ao mesmo tempo que éramos chamados como seus orantes, orávamos dizendo para nós mesmos que nós não éramos nada, a não ser a nossa luz e a nossa verdade. Talvez tenha sido um período na vida de oração que nós começamos a realmente nos abrir para não sermos aquilo que nós ilusoriamente pensamos ser, para podermos ser preenchidos por uma luz divina. Foi também nesse período que nós recebemos aquela oração do Pai Celestial. Pai Celestial, que a todos conduz, que de entrega a Ti. Guia-nos pelo caminho do amor, para que Tua vontade seja feita. De novo, nós somos convocados a entregar a nossa vontade, a entregar a nossa condução, para deixarmos nos guiar. E aí nós entendemos que a cada momento em que ela nos convocava como seus filhos, nós aprendíamos essas orações para sermos aquilo para o qual fomos criados. Foi nessa época também em que essas orações surgiram que nós fomos instruídos a fazer aquele trabalho da contemplação dos círculos nos trigais. Porque ali tínhamos a possibilidade, através dessa contemplação, de acessar a nossa perfeição, de acessar a nossa origem cósmica, de acessar a nossa vida maior, através daquele impulso e daquela perfeição que está ali geometricamente desenhada dos nossos irmãos maiores. Então, vamos percebendo mesmo como a gente foi conduzido num trabalho interior de orar de diferentes formas, de orar com diferentes vibrações. Por quê? Por um lado, era uma instrução que nos trabalhava profundamente e, por outro, era uma forma de nos conduzir pelo aprofundamento da oração. Aqui também, para nos ajudar nesse trabalho de esvaziamento de nós mesmos e de preenchimento pelas nossas verdades, nós recebemos uma oração de Muriel que dizia: quem está em Deus nada teme. Ou seja, a gente pode se esvaziar, a gente pode se transformar se a gente estiver em Deus e em Deus. Porque quem está em Deus não retrocede.
E Mahindra continuou e continua a nos convocar para orar pelos que estão perdidos nos abismos. Mas para ajudá-la, como ela nos chama, quando ela nos diz: preciso dos meus orantes, preciso dos meus soldados orantes da luz, para podermos estar nessa tarefa, esse resgate, nós temos que reconhecer que começa em nós mesmos. Para ajudar os irmãos, só sendo preenchidos pelo amor maior. E foi nessa etapa, não por coincidência, que Mahindra acrescentou o atributo fraternidade à sua oração. Ela nos quer fraternos. E num exemplo, numa expressão de imenso amor, de suprema misericórdia para com seus filhos, ela nos fez chegar também aquele apelo que ela faz ao Criador. Criador Supremo, misericórdia à humanidade, mergulharei no abismo e erguerei uma a uma as estrelas caídas. Ela mergulhará no abismo para resgatar os caídos. Foi também quando ela se apresentou como mãe da Divina Misericórdia, com aquela oração, onde ela nos convida, nos convoca a nos consagrarmos a ela como mãe da Divina Misericórdia. Encontro-me suspenso em teus braços, Mãe Divina Misericórdia.
Isso aconteceu, já era começo de 2010. E aqui ela começa uma etapa nas suas mensagens em que, por várias vezes, ela nos aproxima da redenção de Cristo Samana. E aí a gente percebeu que em 2008, 2009, até 2010, todas as mensagens eram convocatórias para orar, para estarmos reunidos no seu coração, para estarmos com ela. E, de repente, depois de se apresentar como mãe da Divina Misericórdia, para dizer que a misericórdia era o que salvaria a humanidade, ela começa a colocar nas suas mensagens algumas menções a Cristo Samana. Então, a gente pôde perceber que, depois de orar com ela, o que Mahindra nos faz é que ela nos pega nos braços e nos apresenta a Cristo. E aí ela começa, mensagem após mensagem, a nos aproximar de Cristo. E aí a gente agora está começando a perceber, também através de uma vida orante, que as orações nos aproximaram de Mahindra, que orarmos com Mahindra nos levou a Cristo Samana, e agora, orando com Cristo Samana, através de tantas orações, ele está nos conduzindo aos pés do nosso Pai Celestial. Então, existe realmente uma rota que a oração, nesse aprofundamento, nos conduz. Estamos aprendendo, de alguma forma, que nós podemos participar, como muitas orações indicam, do grande reino celeste. Aqui, a gente recebeu aquela oração nesse período, chama-me ao teu lado, Senhor, vocês lembram? Quer dizer, para a gente se autorizar a fazer uma oração dessa, chama-me ao teu lado, Senhor, é porque a gente se autoriza a ser chamado. É porque, de alguma forma, humildemente, a gente se autoriza a estar mais próximo do Senhor. Aqui também nós recebemos aquela oração, escuta-me, Redentor. Como se nós estivéssemos tecendo um diálogo mais íntimo, mais interno, com a vida de Cristo Samana, com a energia de Cristo Samana. Enfim, todas essas orações foram fazendo um caminho que nos fez mesmo ir construindo essa rede luz, construindo essa rede fraterna de luz. O que me parece, nos pareceu nessas reflexões, é que não é simplesmente que a gente vai se transformando em seres que oram mais ou melhor. Nós vamos nos transformando em consciências que vão compreendendo mais a vida de oração. E é por isso que ela pode mais permear o nosso dia a dia. Então, além da oração formal, além daquela oração que nos ensina e que nos coloca diante dessas vibrações, a gente vai podendo, através desse caminho, realmente transformar a nossa vida em oração, o nosso dia a dia, as nossas tarefas, o nosso estar aqui em oração.
E com essa ponte que a Divina Intercessora estabeleceu, construiu, nos ajudou a construir através da oração com Cristo Samana, nessas diversas orações crísticas que nos chegaram, nós vamos sentindo que nos encontramos com Samana na oração. Nós podemos nos sentir permeados pela sua misericórdia. Ele nos faz lembrar que a misericórdia está disponível para todos, que a misericórdia é o coração dele na nossa miséria, é o coração de Mahindra na miséria da humanidade. E invocando a misericórdia de Mahindra e de Samana, nós fomos colhendo as várias orações que chegaram nessa trilha que estamos percorrendo todos juntos. A gente sentiu como estamos juntos quando vocês começaram a orar, a preencher a oração. As almas, aí a gente percebe que estão sedentas para orar junto. Então, chegou o Cristo da Luz, caminho em ti para que me guies. Estou em ti para amar-te. Chegou o Cristo misericordioso, Cristo, se digo sim, do irmão Francisco. E, através dessas orações, as vibrações de piedade, de perdão, de redenção puderam ser vivenciadas por nossos corações. A gente sabe que tem muito ainda a desabrochar nesses corações que, durante tanto tempo ficaram fechados, como cofres. Mas eles já estão abertos e já estão pela graça e por essa abertura que a gente se propõe a fazer cada vez mais, cada dia um pouco mais, estão sendo permeados pela piedade e pelo perdão.
Numa das suas mensagens desse período, Mahindra anuncia: a mesa do Senhor está servida. Com esse percurso todo, entrando em contato com a misericórdia, com o perdão, com a gratidão, com tantas energias através dessas orações, a gente vai começando a entender o que significa que a mesa do Senhor está servida para todos nós. Será que a gente está sentando a essa mesa? Bem, nesse período, logo após nós adentrarmos ao reino da misericórdia, chegou até nós a necessidade também de começarmos a realizar um trabalho junto aos anjos e aos arcanjos. E aqui fomos instruídos a respeito do nosso anjo da guarda, a respeito da presença dos anjos e dos arcanjos em todas essas situações planetárias. Parece que aqui existiu também uma importante mudança na nossa vida orante, porque aqui começamos a também receber as orações como possibilidades de serem transformadoras de situação. São o que várias vezes nós denominamos como orações operativas. As orações que realmente poderiam plasmar a energia divina aqui na superfície da Terra. E para isso, invocávamos, através da oração, as energias criadoras, hierarquia divina de anjos e arcanjos. Invocamos agora tua cósmica intervenção. Parece que, a partir deste momento, nós somos realmente considerados como possíveis plasmadores de energias, como possíveis canais para que energias divinas se acoplassem à superfície da Terra. Além disso, também começamos a aprender a necessidade de conscientemente estarmos numa aura mais protetora. E começamos a utilizar a oração também como uma forma de proteção para as situações, para as almas, para os irmãos, para nós mesmos, para os grupos. Então, nesse sentido, reconhecer o reino angélico através da oração também foi um passo muito importante.
E a respeito desse trabalho com os anjos e com os arcanjos, só fazendo um acréscimo, numa percepção muito recente que nos chegou, está em ato agora a oração, as 72 contas, que foi pedido que orássemos pela misericórdia. Orando, se chama Orando pela Misericórdia. E nos intervalos dessas dezenas foi colocada a invocação às hierarquias criadoras, essa invocação aos anjos e arcanjos. E no ato de orar, nós fomos sentindo o porquê de a cada intervalo fazermos essa invocação, sentindo que essa invocação, que essa energia descendo, ela protege, ela garante, ela sustenta que a oração se cumpra. Então, era um acréscimo. Bem, com tantas ferramentas, com tantas dádivas, com tantas experiências, Mahindra foi nos tornando aptos a orarmos pela consciência indígena, pela união entre os povos, pelas famílias, pelos pobres de espírito, como já foi falado, para pedir que a guerra nuclear não aconteça. E nessas orações também nós fomos percebendo diferentes modalidades de orar, que sentíamos, vibrávamos em energias diferentes, como se fossem diferentes energias de raio permeando as orações. Diferentes vibrações mesmo. Por exemplo, existem orações que sentimos que invocam, existem orações que agradecem, existem orações que plasmam, existem orações que afirmam, existem orações que amam, que contemplam, existem as orações misericordiosas e piedosas, existem as orações protetoras, aquelas que protegem, as operativas, existem as orações que acalmam, que irradiam a paz.
Aqueles dois CDs, a gente tem percebido que são mesmo verdadeiras instruções sobre isso. Aquele CD de Trigueirinho, da oração luminosa à oração jubilosa, e um CD de Madre Shimane, que se chama O Universo da Oração. Porque o que nós fomos percebendo é que essas energias, por exemplo, a energia da misericórdia, ou a energia da gratidão, ou a energia da invocação para que aquela vibração esteja presente, ela vai mesmo dando a cor de cada oração. E que se a gente pudesse começar a reconhecer a cada situação que nós vivemos, qual é a oração necessária para aquele momento? Porque essa diversidade de orações deve ser o convite para que a gente as utilize como ferramenta de trabalho mesmo. Nós até já pudemos reconhecer na nossa experiência interior de oração que, às vezes, uma mesma oração ela é orada com energias diferentes. A gente pode orar uma oração de uma maneira muito devota, amando muito o plano divino. A gente pode orar essa mesma oração com essas mesmas palavras, de uma maneira mesmo que ela se plasme na superfície da Terra, invocando aquela energia ali nos nossos corpos e de todos os corpos dos que estão ali presentes. Mas, para isso, a gente precisa se aventurar, a gente precisa ousar estar nesse universo da oração. E ter a oração como realmente uma... A cada momento que a gente senta para orar, no momento em que a gente faz isso de uma maneira mais dentro do sétimo raio, do ritual, da ordem, do cerimonial, naquele momento, seja individual ou seja em grupo, se a gente se colocasse ali para viver uma vida nova, porque a gente não sabe, muitas vezes nós oramos automaticamente porque simplesmente vamos ali repetindo aquela oração. Mas se a gente faz daquela oração uma descoberta, uma instrução, algo que pode nos ensinar algo, ali a gente vai fazer aquela oração de uma maneira completamente diferente e completamente guiada pela necessidade do momento. Esse também é um convite que a gente faz a vocês. E também aproveitando esse universo da oração, queríamos partilhar com vocês que esse final de semana que passou aconteceu de uma maneira muito inesperada, como acontece mesmo às vezes o ato de orar, o encontro da Rede Luz em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E aconteceu de uma maneira muito... Como se diz? Muito espontânea, porque o Grupo do Sul, dos três estados, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, convocou a rede de cura para estar ali, porque tinham algumas coisas para serem resolvidas ali nos estados, algumas dúvidas que eles precisavam de partilha. A rede de cura falou, mas aí então vai também a rede de serviço, e convidou a rede de serviço para ir. E aí a rede de cura e a rede de serviço falaram, ah, mas a rede de instrução também podia estar. E aí convidou a rede de instrução. Bom, mas então a rede de oração também tem que estar. E foi numa conjuntura com muita simplicidade, as coordenações das quatro redes estavam presentes, e foi uma coisa muito interessante a gente perceber que, de repente, as quatro redes estavam ali à mesa, falando com um público ali dos três estados, como que falar de oração, de instrução, de serviço e de cura eram, claro que cada modalidade tem a sua forma de se expressar, de atuar, mas, na verdade, nós estamos hoje num momento das nossas consciências em que realmente essas quatro expressões da vida crística, o serviço, a cura, a oração e a instrução, elas são tão permeadas, elas são tão irmãs e tão unidas, formando mesmo a rede luz, que hoje tudo a gente pode dizer, aonde está e o que a gente faz, onde estamos e o que fazemos, como uma rede luz. Ah, o que, que o Grupo de São Paulo está fazendo? A Rede Luz. O que, que o Grupo do Sul está fazendo? A Rede Luz. O que, que estão fazendo lá na Casa Fraternidade da Paz? A Rede Luz. Tudo hoje é Rede Luz numa única expressão, porque tudo é uma coisa só. A gente percebeu que, enquanto, por exemplo, o Ricardo falava todo o trabalho da Erdin e todo o trabalho da difusão, o quanto que aquilo era uma cura, o quanto que o serviço estava presente, a cura, o quanto tudo aquilo era uma forma de orar. Enquanto a Pama colocava sobre todo o trabalho da rede de cura e a Miriam da rede de serviço, de várias formas, o quanto que aquilo não era possível sem a instrução contida nos CDs, sem uma vida de oração antes de cada ato. Então, realmente, irmãos, a Rede Luz é uma única expressão da vida divina sobre a Terra hoje. E nós estamos sendo agraciados com essa oportunidade de vivermos essa síntese dentro de nós e fora de nós. E o que a gente percebeu é que foi tão bom esse trabalho que foram organizadas várias energias desses três estados, não só da vida de oração, da vida de instrução, de cura e de serviço, mas pudemos ali organizar os coordenadores regionais, os coordenadores de cada uma das redes, o trabalho, como é que... Quer dizer, foi um trabalho que organizou energias mesmo, porque nós hoje somos Rede Luz. Também, dentro desse percurso que Mahindra tem nos conduzido na rede de oração planetária, nós agora estamos sendo presenteados pelas mensagens diárias de Mahindra, que a gente tem recebido isso, né, diariamente na prática, e percebido como essas mensagens diárias são palavras de Mahindra mesmo aos corações dos servidores, através da oração, dos servidores da luz. E também estamos sendo relembrados das suas profecias. Então, a Rede de Oração Planetária está divulgando essas profecias para que a gente possa se lembrar de o que são as profecias. São um alerta e um chamado para onde deve estar a nossa consciência e o foco da nossa atenção. Parece que é isso que nos promove a profecia, para que a gente, através dessas profecias, perceba onde estamos, para onde devemos ir e onde devemos estar com as nossas consciências. Tem duas frases que Mahindra escreveu em uma determinada comunicação que parece que sintetiza muito do que foi dito até aqui. Ela diz: orar é um compromisso com o meu ser. Nós gostaríamos de colocar isso como uma reflexão para cada um. Ela não diz assim: orar é um compromisso comigo. Ela não está personalizando o ato de orar. Ela está dizendo: orar é um compromisso com o meu ser. Cada um deve saber que compromisso é esse que tem com ela. Cada um desses filhos que somos nós todos. Orar é um compromisso com o meu ser. E uma segunda frase: orar é um chamado ao meu ser. Ou seja, quando oramos, nós estamos chamando por ela. Nós deveríamos ter mais consciência do que estamos fazendo nesse momento da oração. Porque se nós estamos chamando alguma coisa, nós vamos ter que conversar com ela, né? Se é um chamado, tem que haver uma postura e uma atitude. Nós pensamos em encerrar com uma oração.
Vamos unir os nossos corações. Vamos para o coração e vamos unir os nossos corações. unir mesmo. Eles podem se manifestar, se plasmar como um único coração orante. Para que os corações de todos que estão aqui possam se expressar nestas palavras que apenas um vai proferir, mas que elas sejam uma entrega a Mahindra de todos nós. Vamos unir os nossos corações, entregá-los, abri-los, abrir esse coração grupal a Mahindra. A ti, rainha do mundo, Mahindra, sabes que te amamos profundamente. E nossa aspiração é abrir o cofre do nosso coração. Ó Mãe Celestial, que sejamos dignas criaturas de tua amada presença. Que a sublime humildade possa crescer em nossos corações. A ti prometemos ajudar para que o resgate planetário se cumpra. A ti, guardiã do amor, nos entregamos nesta fase de mudanças. A ti, rainha de irmandade e de luz, nos ofertamos. Abre estes espíritos para que, em verdade, sejam humildes, puros e abnegados em tudo. De ti, Mahindra, aguardamos o teu perdão, a tua misericórdia e resgate. Amém.